Várias mensagens chegando aqui, a CBN Cascavel, de ouvintes, até pelo tamanho da importância, digamos assim, de Sérgio Moro. E uma das observações, ouvintes querendo saber, doutor Sérgio, o Álvaro Dias foi sempre um admirador do trabalho do senhor. Agora vocês podem ser concorrentes, o senhor deixou o Podemos e foi para o União Brasil. Ele pediu para o senhor não concorrer ao Senado. A relação entre vocês, se é que dá para falar aqui, como que está?
Olha, eu respeito o senador e se eventualmente acontecer essa situação, a concorrência vai ser em alto nível. Mas o que eu tenho presente é que o senador Álvaro Dias ainda não definiu se vai ou não vai concorrer à reeleição. Então, a gente tem que esperar as convenções partidárias. E da minha parte, da mesma forma, eu ainda devo definir muito em breve a posição ao qual devo me lançar. Quando isso acontecer e tiver essas definições, daí eu acho mais apropriado a gente ter eventual debate em relação a isso. Mas, enfim, vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece.
O Podemos, só para complementar, Peruso, o Podemos fez no último sábado pré-lançamento e o Álvaro Dias conversou conosco, inclusive aqui, assegurando que deverá sim, não dá para falar agora, em candidatura, é pré-candidato até em razão da legislação eleitoral, mas ele afirmou que será candidato ao Senado, doutor Sérgio.
Bem, vamos esperar, né, para ver se isso se confirma ou não confirma nas convenções partidárias. O que eu ouvia muito que ele tinha uma intenção de se lançar eventualmente a presidente ou eventualmente até se retirar, mas essas questões têm que ser conversadas com ele. Da minha parte, né, se houver essa situação, será um debate de ideias, né, que a gente pode mostrar também que cada um fez nos últimos anos e apresentar ao eleitor paranaense. Agora, o meu diálogo, principalmente, é com a população paranaense. Isso que a gente está fazendo. A gente veio... eu estou aqui em Cascavel, tá? Era para ter passado a União da Vitória, infelizmente não consegui, mas eu me comprometo a voltar. Mas a gente veio aqui a Cascavel para conversar com as pessoas. Estou aqui com Nelson Padovani Júnior. A gente está fazendo uma série de visitas, vamos conversar e ouvir as pessoas. Eu acho que a parte mais bacana da política, né, e eu vou confessar que eu sou um novato nisso, porque eu antes não era político, agora, né, como juiz, evidentemente, não era, como ministro da Justiça, a minha atuação nunca foi político-partidária, mas a parte mais bacana agora do segundo político é você poder circular e conversar com as pessoas e saber o que elas querem do país. E eu acho que um ponto importante aqui também, Roberto, a gente conversa muito aqui com as pessoas, o que está faltando um pouquinho na política brasileira é a gente discutir que projeto de país que a gente quer para o futuro. Às vezes as pessoas têm uma visão... por exemplo, do parlamentar ou da pessoa ali do cargo do executivo, muito vinculada a atender interesses específicos, corporativos, paroquiais, às vezes aquela visão de que o papel do parlamentar, por exemplo, é trazer emenda para a região dele. Eu acho que essas emendas são importantes, trazer recursos para a região, mas o papel do parlamentar tem que ser também uma visão de país. Que país que a gente quer para daqui a 10 anos, para os nossos filhos, depois para os filhos dos nossos filhos. Acho que falta um pouco esse debate. E qualquer debate que eu vou participar, você pode ter certeza, né, Roberto, Rafael e os nossos ouvintes aqui, que vai ser um debate de alto nível.
Doutor Sérgio Moro, a sua intenção para as eleições deste ano, inicialmente, era concorrer à presidência da República, o que acabou não acontecendo por N motivos. O senhor continuará aspirando à presidência da República em eleições futuras? Esse é um projeto pessoal seu?
Rafael, aí se eu falar que parece que é uma pessoa daqueles que nasceram, né, com aquela ambição de ser presidente. Nunca tive essa ambição. Tá? Quando eu era criança, nasci lá em Maringá, eu tinha desejo, na verdade, de ser policial, bombeiro, explorador. Meu pai era professor de geografia, e eu cresci muito cercado entre atlas e lendo também aqueles livros sobre explorações na época da África, na exploração do Ártico, da Antártida. Então, muitas vezes, eu quero ser explorador quando crescer, né? Então, eu nunca tive esse tipo de ambição. E, no fundo, agora, Qual que é a intenção? A intenção é me apresentar à população paranaense, já me conhece, evidentemente, mas esclarecer o que, que eu pretendo fazer agora no mundo da política e resgatar aquela ideia que acho que tem que ser, que é uma ideia importante e poderosa da política, a política voltada à transformação da vida das pessoas para melhor, que o político pode ajudar as pessoas para melhorarem a vida delas, né? De todas as carências que a gente vê hoje, seja aqui no Paraná ou seja em outros estados. As pessoas estão preocupadas com o emprego, estão muito preocupadas com a inflação, que está muito elevada e isso está impactando a qualidade de vida. Então, a gente tem que tratar disso. Mas também tem que tratar de temas que são essenciais, que pouca gente está falando hoje em dia, que é segurança pública, né? As pessoas ainda têm medo, no Brasil, muitas vezes, sair na rua e sofrer, ser vítima de algum crime. E, igualmente, a gente tem que cuidar dos recursos públicos e prevenir a prática de corrupção. Então, assim, não coloco essa aspiração lá para diante, o que, que eu vou fazer. Minha preocupação agora é me apresentar à população paranaense, concorrer em 2022 e ajudar a construir um futuro melhor. Vou te colocar aqui, se acontecer de Lula for eleito, as pesquisas apontam, algumas pesquisas apontam em liderança, eu acho que seria uma tragédia moral para o país, além de ser uma tragédia econômica, eu posso dizer muito claramente que eu estarei na oposição. E para isso, é importante ter uma posição, um mandato, um cargo, para, inclusive, veicular, né, o que pensa a grande maioria da população brasileira, que acha um absurdo esse tipo de situação.
A impressão que eu tenho é que o senhor irá concorrer ao Senado, a gente vai aguardar, e se tiver aí um segundo turno, o senhor votaria no Bolsonaro, ao invés de votar no Lula, porque o senhor não votaria em branco. Mas eu gostaria de saber do senhor, Sérgio Moro, sobre conflito entre poderes. O judiciário, o senhor é operador do direito, tem uma ampla experiência e pode falar. A mais alta corte, o Supremo Tribunal, está havendo exageros?
Roberto, só fazer uma observação aqui, tá? O União Brasil tem um pré-candidato à presidência da República, que é Luciano Bivar, tá? Que está se apresentando como alternativa. A gente vai ter tempo e espaço na campanha presidencial para apresentar propostas concretas, porque eu acho que essa é uma eleição presidencial estranha, porque nenhum candidato fala de propostas. Então, a única hipótese com a qual eu trabalho é com a pré-candidatura do Luciano Bivar. Não estou pensando em segundo turno ou coisa parecida. Em relação à sua pergunta, olha, eu tenho respeito pela instituição Supremo, tem ministros, bons ministros, como o presidente Luiz Fux, mas eu acho, a minha visão é muito negativa do que o Supremo fez nos últimos anos, especialmente quando enfraqueceu o combate à corrupção. Quando proferiu aquela decisão, fim da execução da condenação em segunda instância, soltou vários criminosos, né? Inclusive gente que tinha sido condenada na Lava Jato por crimes graves de corrupção. Quando anulou a condenação do ex-presidente Lula. E veja, o Supremo não disse que o Lula é inocente. Anulou lá por motivos, como a gente chama do jeito, meramente formais. Mas quando ele faz isso, além de eu entender que foi um baita erro judiciário, manda um recado para a população errado, de que o crime compensa. E, no fundo, a gente só constrói uma nação se a gente começar a assumir responsabilidades, de buscar fazer sempre o que é certo. E quem fez coisa errada tem que sim sofrer as consequências. E se você cometer um crime, não importa quão poderoso você é, você tem que arcar com as consequências. Então, eu sou muito crítico ao Supremo Tribunal Federal, mas também aqui para fazer uma ressalva, Roberto, eu não concordo em ameaças físicas, tá, ou ofensas de baixo calão contra qualquer pessoa. A minha natureza sempre foi de construir, jamais de buscar a demolição ou destruição de ninguém ou de qualquer instituição. Então, é a única observação que eu faço. Mas eu compartilho o seu entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, né, até não está com uma grande credibilidade perante a população e proferiu várias decisões recentes bastante ruins.
Antes de encerrarmos, encaminharmos o encerramento da nossa entrevista, O senhor concorda que o Brasil carece de pessoas mais bem preparadas para assumir cargos públicos em todos os níveis? Sem generalizar, obviamente, mas nossos políticos são mal preparados, na sua opinião?
Olha, tem muita gente boa na política, a gente não pode generalizar. Agora, o que a gente vê também é muitas pessoas que não se sentem atraídas para trabalhar na política, porque entende, olha, isso é um jogo de cartas marcadas, é muito difícil você conseguir uma legenda, aí tem muita gente que às vezes não cumpre palavra ali dentro, e infelizmente acaba abrindo espaço isso para pessoas às vezes despreparadas e que assumem lá uma posição e não sabem exatamente o que estão fazendo. Por isso que o que eu diria aqui, Rafael, acho que isso é muito importante, tanto aí para o pessoal de União da Vitória, do Vale do Iguaçu, da região, como também aqui para Cascavel, eu sei que tem muita gente insatisfeita com essa polarização que a gente está vendo na presidência da República. Tem gente que não gosta nem de um nem de outro. Tem gente que gosta, mas aí é questão de gosto, né? Mas tem muita gente que não gosta. Se isso é verdadeiro, e se você está olhando, né, essa eleição presidencial com maus olhos, presta atenção nos outros cargos. Quem que você vai eleger para o Senado? Quem que você vai eleger para deputado federal? Quem que você vai eleger para deputado estadual? Quem que você vai eleger para governador? E o que eu posso dizer para você, se você olhar bem, você vai conseguir distinguir, fazer distinções entre os candidatos, entre os pré-candidatos. Porque se tiver um resultado ruim, que você não deseja na eleição presidencial, lembre-se que o Senado, a Câmara, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, ali pode vir alguma coisa boa. Pode vir até mudanças que melhorem a vida das pessoas. Hoje eu tô filiado à União Brasil, né, e tem ali bons pré-candidatos. A gente vai apresentar, né, o nosso grupo oportunamente à população. Já tem o pessoal, evidentemente, aí em atividade de pré-campanha. Mas a minha sugestão é para o nosso ouvinte é dar uma olhadinha para além da eleição presidencial e faça escolhas ali com sabedoria.
Rapidamente, doutor Sérgio, o senhor vai concorrer pelo Paraná e a esposa por São Paulo. Isso não pode ser um pouco estranho? E gostaria que o senhor falasse também sobre as urnas eletrônicas. Elas são seguras, na opinião do senhor?
É até um ditado que a gente está usando, Roberto, que o que amor uniu, o domicílio eleitoral não separa.
Tá? Ótimo.
Na verdade, eu sou casado aí há 22 anos, tenho dois filhos. Um nasceu no Paraná, a outra, a minha filha mais velha, nasceu em Joinville. Eu morei um tempo também em Joinville. Morei um tempo em Cascavel. Tá? No início da minha carreira como juiz, estive aqui em Cascavel. Tá? Até um prazer poder voltar aqui e rever alguns lugares. Já tive antes, né? Mas assim, tá aqui novamente revendo esses lugares. Não, olha, foi uma situação bem circunstancial. Quando eu ingressei na União Brasil, eles me pediram para transferir o domicílio eleitoral. Eu resisti, mas entendi naquele momento circunstancial que até tinha algum sentido para isso. Mas quando houve a decisão lá do Tribunal Regional Eleitoral, mantendo meu domicílio aqui no Paraná, eu fiquei radiante, eu fiquei contente, fiquei feliz. Eu falei, na verdade, essa é uma oportunidade para eu concorrer aqui pelo estado que eu nasci, que eu constitui família, que eu tenho mais vínculos, que eu pude, na Justiça Federal, escrever essa página juntamente com o povo paranaense, essa página da história do Brasil, que foi a Lava Jato, e até com repercussão mundial. Até hoje a gente, às vezes quando eu viajo para o exterior, eu acabo encontrando gente que me reconhece lá, que vem elogiar a Lava Jato. Isso não é conversa fiada, não. Isso aconteceu muitas vezes, né? Mas eu fiquei feliz de ficar aqui, né? Minha esposa, por questões ali também circunstanciais, ficou em São Paulo. Agora, o que é importante, principalmente, Roberto? Não é tanto só essas questões, essas questões são menores. A grande questão é a seguinte: o que cada um vai defender com o seu mandato e na sua vida pública. Minha esposa é pré-candidata a deputada federal lá por São Paulo. Ela é uma pessoa que sempre defendeu a integridade na política, a Lava Jato. Ela foi essencial, né, o apoio dela para que eu fizesse o meu trabalho. E dois, ela é uma advogada ligada a causas sociais importantes, né, atendendo principalmente associações de proteção a pessoas com deficiência, principalmente essa paz, e pessoas com doenças raras. Então, essas são causas que vale a pena lutar. E eu acho que mais importante do que a gente discutir essas questões, que são questões menores, é o que a gente vai fazer no futuro e o que a gente fez no passado. Porque é isso que as pessoas estão procurando. Elas querem representantes, pessoas que as representem na política, no Congresso, no palácio, nos palácios do Executivo, né? Pessoas que sejam como elas e acreditem em boas coisas. Eu acho que esse que é o ponto essencial.
E outra perguntinha rapidamente é sobre as urnas. O senhor não tem nenhuma dúvida? Não.
Roberto, a gente tem que deixar assim de uma maneira muito clara, né? As urnas é o que temos para hoje, as urnas eletrônicas. Então não vai mudar para essa eleição. Eu acho legítimo a gente discutir a questão do voto impresso para instituir mecanismos que gerem maior confiança para as urnas eletrônicas para o futuro. Mas para essa eleição não há tempo hábil. Então nós vamos ter elas, as urnas eletrônicas, e desde 96 elas são utilizadas sem que se tenha questionado a legitimidade do resultado das eleições. Logo, né, a gente discutir aprimorar a urna eletrônica é válido. Agora, a gente utilizar isso para questionar a legitimidade das eleições desse ano, quando não há mais espaço de mudança, é um pouquinho perigoso, tá? Dado a confiabilidade que elas tiveram até hoje. Agora, acho legítimo quem argumenta que nós precisaríamos aprimorar os mecanismos de controle e, eventualmente, a impressão do voto, num percentual, por exemplo, em cima das urnas, é algo legítimo a ser debatido.
Doutor Sérgio Moro, ex-juiz federal, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça, pré-candidato no estado do Paraná, cargo ainda a ser definido. Muito obrigado pela entrevista. Esperamos que numa próxima oportunidade o senhor possa estar presente aqui no estúdio da CBN Vale do Iguaçu, em União da Vitória. Um grande abraço e obrigado mais uma vez.
Ah, eu que agradeço, viu? Eu assumo o compromisso aqui, como a gente fala assim, pode escrever na pedra, né? Que eu fiquei muito chateado hoje de não poder ir para a União da Vitória e região, mas eu assumo o compromisso aí de voltar, de ir em breve, e faço questão aí de fazer uma visita à CBN Vale do Iguaçu daí, tá aí presencialmente, que é uma entrevista sempre melhor. Né? Embora os meios de comunicação hoje facilitaram bastante, o contato presencial é sempre mais caloroso, né?
Tá certo. Aguardamos a sua visita, doutor Moro. Roberto Benjamin, na CBN Cascavel. Obrigado, Benjamin. Grande abraço.
Muito obrigado. Um abraço a você, Rafael Peruzzi. Muito obrigado ao doutor Sérgio Moro, que se encontra aqui em Cascavel, pela entrevista aqui na CBN também.
Muito obrigado, Roberto. Foi um prazer também.
Doutor Sérgio Moro conversou conosco, ex-juiz federal, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça.